Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Qué alegría poder veros a todos y saber que estáis bien y que estamos bien con la bendición de Dios y todos estamos contentos, gracias a Dios. Y vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Padre, porque Él se merece todo el honor y toda la gloria. Padre maravilloso y amoroso y bendito y santo y justo y bueno, oh Señor, Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua y eterna comunión, relación, interpenetración de amor, algo que es maravilloso, que nosotros no podemos concebir siquiera en nuestras mentes, pero que es a la realidad, un Dios unitrino y que nos ama incondicionalmente desde antes de que nosotros fuésemos siquiera un pensamiento. Señor, Tú te mereces todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza, porque entregaste a Tu Hijo Jesucristo, que libre y voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. No es que Él fuera forzado, sino que todo en Ti es unidad, Señor, y es gloria y es hermosura. Te amamos, Señor, porque Tú nos has amado primero y te damos las gracias por habernos cambiado el corazón y la mente y habernos llevado a Ti y tenernos a Tu derecha, Señor, escondido en Tu Hijo Jesucristo. Y es algo maravilloso que no podemos tampoco captar y concebir en la profundidad que eso tiene, porque Tú verdaderamente, Señor, nos has trasladado a las habitaciones celestiales, Señor, y ayúdanos, Padre, a pensar en esa realidad. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Ti cada día, para que conozcamos mucho mejor cuál es Tu santa voluntad, Señor, y andemos en ella, porque queremos servirte y honrarte y, Señor, estar sometido a Tu voluntad, porque es la mejor para nuestras vidas. Así que en este tiempo que iniciamos ahora de preparación para aquel gran sacrificio que Tu Hijo Jesucristo llevó a cabo, planeado desde antes de la fundación del mundo, para la salvación de todos los seres humanos y de Tu creación también, porque la creación también aguarda traer sobre ella esa bendición que Tu Hijo Jesucristo obtuvo por medio de Su muerte. Así que te damos las gracias, Padre, por el sacrificio de Tu Hijo, por ese amor inconcebible que Tú nos tienes y que nos ayudes a crecer en Ti, Señor, y cambiar aquello que tenemos que cambiar, que nos ayudes a ver aquello que tenemos que estar dando la vuelta, Señor, y cambiando de rumbo en aquella área de nuestra vida que todavía va en una dirección que se opone a Tu santa y soberana voluntad, Señor. Te pedimos por todo Tu pueblo alrededor de la tierra y que nos ayudes en este tiempo a prepararnos para ser sensibles y captar aquello que Tú quieres que cambiemos en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por todo Tu pueblo alrededor del mundo, especialmente por aquellos que sufren y padecen, por los que están en necesidad, en dolor, por los que sufren persecución, por tantas personas, Señor, que están sufriendo en guerra y conflicto y que al fin y al cabo son Tus hijos, porque todos son Tus hijos por creación, Señor, y Tu Hijo Jesucristo murió por todos y Tú te reconciliaste con cada uno de ellos, y por eso que nosotros tenemos el mensaje de las buenas noticias de que Tú te has reconciliado con este mundo y que este mundo lo que necesita es volverse a Ti. Así que te pedimos, Señor, por todos los españoles, especialmente aquí que estamos nosotros en España, Señor, que cambie el corazón, que lo pongas en tono contigo, Señor, y que nos pongas en su camino, el camino de Tus hijos alrededor de esta España que necesita tanto de Ti, para que podamos, Señor, ser vehículo de Tu amor y transmitirles las buenas noticias de que Tú eres Padre para ellos y que ellos son sus hijos, Tus hijos y Tus hijas. Así que te damos gracias, te pedimos por cada actividad que vamos a tener esta tarde aquí, Señor, empezando por la alabanza, que nos ayude a abrir nuestro corazón y nuestra mente hacia Ti, Señor, con toda entrega, en transparencia y honestidad, Señor, y que te cantemos alabanzas como Tú solo te mereces. Te pedimos que bendiga a Denoel y a Leticia, que los ayude a traernos a nosotros delante de Tu trono, Señor, en alabanza en esta tarde, y que los inspire y los motive. Igualmente te pedimos por la escuela dominical, Señor, por nuestras jóvenes, que les ayude a estar dispuestas a recibir de Ti lo que Tú tienes para ellas en esta tarde. Te pedimos la bendición también por la profesora que va a estar instruyéndolas, Señor, que Tú bendiga su saber y su entender para que pueda hablar de Tu palabra de una manera con sabiduría y que al mismo tiempo sea en un lenguaje que las jovencitas puedan entender, Señor. Te pedimos también por la predicación que va a estar trayendo de Noel esta tarde, Señor, que Tú le ayudes con su dificultad que todavía arrastra de su español, que le ayudes a superarla, Señor, y a que pueda pronunciar muchísimo mejor para que todos los hermanos que puedan escuchar se sientan gozosos de tener diversidad en las personas que hablan tu palabra. Señor, te pedimos que le bendigas y que le ayudes. Y te pedimos por cada uno de nosotros que nos ayudes a aceptar y recibir lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Y te damos las gracias por tu liderazgo alrededor del mundo, Señor, por todos los que tú has elegido para que tengan gran responsabilidad en los diferentes cuerpos denominacionales de tu iglesia alrededor de toda la tierra. Y como no, en nuestro caso, por la Comunión Internacional de la Gracia, te pedimos por Greg y Susan William, por Rick Schallenberger y por cada uno de los que están en responsabilidad allí en la sede sirviéndonos, Señor, para que el flujo de tu espíritu y de tu enseñanza llegue a nosotros a través de las instrucciones y los escritos y las directrices de ellos. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo todo esto en el nombre santo y bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 25 hoy. Salmo 25, vamos a leer del 1 al 10. Salmo de David, y es un salmo acróstico o alfabético, por el orden de las letras del abecedario en hebreo. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso le muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Los versos comienzan, como digo, con las sucesivas letras del abecedario hebreo para ayudar a memorizarlo. Generalmente se hacía esto también. Y si uno se estudia cómo está escrita la palabra de Dios, especialmente los salmos, están de una manera maravillosa escrita, porque es poesía. Pero poesía que se cantaba, eran salmos, eran himnos de alabanza. Y cuando subían las diferentes celebraciones anuales dentro del pueblo de Israel y subían a Jerusalén, esto es lo que cantaban los peregrinos mientras iban de diferentes lugares de Israel y otras partes del mundo, los que estaban en la diáspora también, a alabar a Dios. Eleva tu alma a Dios para que tus tinieblas huyan ante la luz y tus males sean sanados por la salud salvadora. Si oras para ser guiado y enseñado, guarda silencio, esperando todo el día en Dios. La santidad de Dios no es una barrera, sino un estímulo para los pecadores arrepentidos, porque muchas veces podemos sentir que Dios es tan santo, tan divino, que nos puede dar como temor de acercarnos a Dios. Y es todo lo contrario. Él nos ha amado tanto que vino aquí, a través de su Hijo Jesucristo, para que su presencia en nosotros esté siempre ya. Porque por medio de su Espíritu, Él vive en nosotros. ¡Cuán extraordinario, cuán asombroso es esa realidad! Especialmente si uno piensa en lo que sucedía con el pueblo de Israel, que no podían ni siquiera acercarse, bueno, al Santo de los Santos, y tenía aquella cortina tan grande, no podían incluso ni acceder al patio más privilegiado del templo, porque solamente los levitas podían estar ahí en esa situación. Y luego dentro de ese patio, luego más adelante todavía, estaba una zona que los levitas podían entrar todavía, pero en el Santo de los Santos solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una vez en el año, el día de expiación, no más días. Y ataban al sumo sacerdote ese día con una soga, en caso de que pasara algo, poder traerlo fuera, para que el cuerpo no se pudriese allí. Ese es el concepto del Antiguo Testamento, donde la santidad de Dios era algo que estaba muy separada del pueblo de Israel, aunque Dios, para acercarlo a ellos, que le dio a los profetas, que el Espíritu de Dios hablaba a través de ellos, porque Dios lo que quería acercarse a ellos, pero como sabía que no era a través del ser humano, Él vino Jesucristo precisamente para poder vivir en nosotros Dios. ¿Qué no hará Dios por su nombre? Confía a Dios el cuidado de tu alma y nunca serás avergonzado. El Salmo 25, que nos llama a la alabanza hoy, habla de la fidelidad de Dios y de cómo enseña y guía activamente a los humildes.
Gracias por nos amar de tal manera que ha dado su Hijo en nuestro lugar para morrer por nosotros, para dar la vida por nosotros. Gracias, Padre, por tenemos esta invitación de venir y alabar al Señor en todo tiempo. No necesitamos espacio, no necesitamos sitio o lugar para estarmos adorando al Señor, pero ¿dónde estamos nosotros? Podamos te adorar y alabar al Señor, porque tú has pagado un grande precio, un precio altísimo, Dios, incomparable, un precio de amor, de sangre, para que nosotros pudiéramos adorar y alabar al Señor. Gracias, Padre, por este tan inmenso y grandioso amor de Cristo Jesús. Gracias en nombre de Jesús, aquí alabamos y adoramos al Señor en esta tarde, hoy para todos siempre. Amén.
Amén. Muchísimas gracias de Noel y Leticia. Vamos a darle gracias a Dios, al Señor, porque Él es nuestro Dios Salvador. Eso es lo que nos dice el Salmo.
Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra y Creador nuestro, te damos las gracias, como siempre, en primer lugar, por estar todos juntos aquí en comunión para conocerte cada vez más y mejor, Señor. Te damos las gracias por la vida que nos has dado, Señor. Vida que día a día vamos valorando cada vez más. Señor, te damos las gracias porque nos has salvado de la oscuridad, de la ignorancia que hay en este mundo, Señor. Te damos gracias encarecidamente porque has abierto nuestra mente y has abierto nuestros ojos para ver la realidad auténtica en la que estás tú, Señor, en la que prevalece el amor y la misericordia. Así que abrimos nuestro corazón ante ti para y te damos nuestro agradecimiento por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor, desde el principio de nuestra vida hasta el final. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
Amén. Señor Dios Todopoderoso, nosotros sabemos que por nosotros solos no podemos, Señor, pero tú has descendido a través de tu Hijo Jesucristo para acogernos enteros y llevarnos a ti, Señor. Nos has puesto delante de ti, Señor, a tu derecha en tu Hijo Jesucristo, y es algo que tenemos que agradecerte todos los días, porque el vocabulario humano que tenemos no da suficiente para poder agradecerte en la forma que tú te mereces nuestro agradecimiento. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sentir esa realidad, que tú nos has elevado a ti, que estamos en tu presencia continuamente, Señor, y que eso nos ayude a confiar y poner en ti toda nuestra esperanza cada día. Porque sabemos que haciéndolo así, Señor, todo nos irá bien, porque tú tienes todo el bien preparado para cada uno de los que confían en ti y esperan en ti, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos ayude a ser conscientes de que tú nos has elevado a ti y que nos ayudes a confiar cada día totalmente en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, que no haya ni un rincón de ellas que no confíe y tenga la esperanza puesta en ti y en ti únicamente. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir que nos muestre cada día más su santidad para que, arrepentidos de nuestros pecados, podamos reconocer su ternura y gran amor. Porque el Salmo de eso nos habla también.
Señor, como somos pecadores, somos indignos de estar delante del Señor por nosotros mismos, venimos nesta tarde, Padre, dar-te gracias por la maravillosa bendição do Senhor dada e derramada a nós outros através de Cristo Jesus, dando a nós a purificação de nossos pecados e nos santificando a cada dia e nos separando, nos apartando do mundo para alabar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como Isaías mesmo, quando ha sido chamado por ele Senhor, digo, sou pecador, sou de lábios impuros e habito entre pessoas de impuros lábios. O Senhor purifica nossas vidas, porque tu eres santo, 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 o único capaz de não ter nenhuma mancha, nenhuma coisa que pueda herir a dignidade e também a capacidade de ser santo e bondadoso. E nós outros, Padre, queremos dar-te graças nesta tarde. Graças por o amor de Jesus Cristo que nos hace também a sermos cada dia santificados por ti, que nos capacita a sermos santos, santos e irrepreensíveis delante do Senhor. Padre, graças por la purificação de nossos pecados, por nos limpar de tal forma que podamos apresentar ao Senhor esse serviço de alabança e esse culto ao Senhor nesta tarde. Graças a Deus, em nome de Jesus, Padre, por tudo que há hecho por nós outros hoje, te alabamos e te agradecemos. Amém.
y vamos a terminar intercediendo por todas las personas que viven en este mundo sin conocer los caminos y las sendas del Señor, porque el Salmo es lo que nos dice también, que nos enseña su camino y su senda. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Y dice que Él dirige en justicia a los humildes y les enseña su camino. Pero este mundo todavía no conoce el camino de Dios. Entonces tenemos que pedir que Dios mueva el corazón de las personas que viven en este mundo para que conozcan los caminos y las sendas del Señor.
Eterno Padre Celestial, Señor, te queremos pedir por tantas personas, Señor, que todavía no se le ha abierto el entendimiento, que no han recibido tu gracia, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia con todos, así que, Señor, te queremos pedir que tú derrames su espíritu sobre todas esas personas, Señor, que todavía no tienen entendimiento, Señor. Que derrames de su gracia, Señor, que les dé el hacer y el querer. Así que lo ponemos en tus manos, Señor, porque para ti todo es posible. Aunque a veces nosotros pensamos aquí que hay personas que es imposible con ellas, pero como tú dices, Señor, en tu palabra, para ti todo es posible, Señor. Así que estamos muy agradecidos, pedimos tu bendición, Señor, para que cada día más y más se unan más personas a tu iglesia, que reciban de tu Santo Espíritu, Señor, que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tanto amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.
Dios me está bendiciendo cada vez que voy al hospital, y voy muy a menudo, como sabéis, y me está bendiciendo con algo, es cada vez me trae un taxista diferente ahora. Así que estoy aprovechando. El otro día me llevó uno que ya de partida me dice, escuchó algo que yo dije, lo que sea, dice, pues yo no creo en Dios. Digo, pues entonces es la oportunidad. Y empezamos a hablar, hablar, y yo le empecé a contar de mi testimonio. Yo no le digo, yo te voy a contar lo que a mí me ha pasado. Y cuando yo le dije el descanso que yo tenía, todo eso, él empezó a decir, pues ya pienso yo que eso puede ser un milagro. Y luego le conté de mi hijo y empecé a contarle testimonios personales que nadie puede negarte, que eso lo has experimentado tú. Eso no te lo puede negar nadie. Entonces al final dice, no veas el viaje tan bueno que me has dado. Dice, porque hemos estado hablando todo el camino, no, ya hemos llegado de momento. Entonces le di una revista. Dice, pues la voy a ver. Así que bueno, siempre llevo una revista o dos. Eso es algo que tenemos que hacer todos. Muchísimas gracias por la ofrenda que cogimos en la celebración de la transfiguración de Jesucristo. Recogimos un total de 350 euros y ahí todavía no contábamos algunos que han llegado después. Que Dios nos bendiga para seguir dándole conforme lo hacemos, porque es algo que Dios espera que hagamos.
Quiero dar gracias a los hermanos que oraron por la chiste, por la intervención cirúrgica, que es algo sencillo, pero que tenemos que estar siempre sabiendo que Dios está en el control de todas las cosas. Padre, gracias por sabermos que o Senhor é o Deus que conduz nossas vidas, que nos guarda, que nos capacita e que nos cura, que nos sana de toda e qualquer enfermidade. Somos gratos porque Letícia passou por esta intervenção cirúrgica e já está melhor, está tudo bem. Não ha sido tão complicado, mas nós outros sabemos que nossas vidas estão em tuas mãos. E são as melhores manos que há e que pode nos dar a vida e nos levantar de qualquer enfermidade, qualquer mal-estar. Te alabamos por isso, Deus, por la intervenção do Senhor e por el cuidado do Senhor. E todos os enfermos, ó Deus, por la saúde do pastor Santiago também, em Alemanha, por el pastor Pedro, que está com esse processo também de tratamento e de analíticas e todo tipo de exames. Graças a Deus por cuidar de cada um de nós outros, de cada familiar nosso, de nossa família espiritual também, de nossa congregação. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.
Isto era um juzgado e disse o juez, não estou em absoluto satisfeito com as provas em sua contra, le disse ao reo, assim que o declararé inocente. Se puede ir. ¿Eso significa que puedo quedarme con el dinero? Esto era un cliente que molestaba continuamente al camarero de un restaurante. Primero se sentó y pidió que le subieran el aire. Por favor, ¿me podéis subir el aire un poco? Porque tengo calor. Le subieron el aire. Al poco tiempo, por favor, ¿me puede bajar el aire un poco? Que tengo frío. Y de nuevo, súbame el aire que tengo frío ahora, súbemelo de nuevo porque tenga, para que esté un poco más de calor. Un cliente que estaba ahí al lado dice, le dice al camarero que, pero no se molesta usted con este aquí, con este hombre, pero dígale algo. Y usted va siempre corriendo y baja y sube. Dice, no se preocupe, no tenemos aire acondicionado. Esto era un falsificador de una gran ciudad, pero no era muy listo el hombre, o se equivocó, quién sabe, que no conocía el valor de los billetes muy bien. Pensó que el mejor lugar para vender sus billetes de 18 euros, había hecho billetes, sería una pequeña aldea rural. El falsificador entró en una tienda, la única tienda que había en el pueblo, de hecho, y le entregó uno de los billetes falsos al cajero. ¿Puede cambiarme este billete, por favor?, le dijo. El dependiente de la tienda miró el billete de 18 euros y le respondió, claro, señor, ¿quiere 2 de 9 o 3 de 6? Mi hijo está practicando natación. ¿Y qué tal le va? Nada mal. Se puede interpretar de ambas formas, ¿no? Pero... Doctor, soy asmática. ¿Es grave? Dice, no, es esdrújula. El mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Le corrige el otro. Dice, claro, tenía que ser formal. Dice, no me quieres porque soy daltónico. Dice, ¿verdad, Celeste? Dice, me llamo Violeta. Esta semana, hermanos, empezamos la temporada para la preparación de la Pascua, como sabemos. Este es un momento en el que nos examinamos a nosotros mismos buscando podar aquellas áreas que ya no nos sirven para que Dios pueda hacer crecer nueva vida en nosotros. El tema de esta semana es la presencia apasionada de Dios. En Génesis 9, 8 al 17, vemos a Dios por iniciativa propia hacer un pacto con Noé, que es cuando el diluvio. Y entonces salió el arco iris y dice, esta señal va a ser que nunca voy a traer agua de esta manera sobre la tierra. Y esto será por señal, la señal del arco iris. Y es un pacto que él hace con Noé y de ahí con todos los seres humanos, claro. En 1 Pedro 3, 18 al 22, Dios nos muestra cómo Jesús sufrió y murió por la humanidad. Y ahí donde Pedro nos dice que fue predestinado ante la fundación del mundo, como un cordero sin mancha, y que no fuimos limpios por la sangre de machos cabríos ni de nada de eso, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Finalmente el pasaje, el tema central de hoy, en Marcos 1, versículo 9 al 15, relata cómo Dios rasgó los cielos para dar a conocer su presencia en la tierra. Y ese rasgar los cielos es abrir cuando la voz de Dios se escucha, para dar testimonio de Jesucristo, la primera vez cuando es bautizado, y luego a continuación ya, como vimos en la transfiguración también. Así que el título del mensaje de hoy es Los cielos se rasgan. Es un privilegio para mí presentaros a nuestro anciano aquí en Madrid, de Noel dos Santos Ferraz, que va a estar trayéndonos la predicación esta tarde. Pero antes le vamos a pedir a Mariví que pase aquí al frente a leernos la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en Marcos 1, verso 9 al 15.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15, y dicen lo siguiente en la palabra de Dios. En estos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias.
Buenas tardes, hermanas y hermanos.
que o Senhor nosso Deus nesta tarde possa continuar nos fortalecendo, nos dando sabedoria e o mensagem de hoje possa tocar profundamente em nossos corações. Amém? Antes de entrarmos no sermão propriamente dito, vamos orar a Deus agradecendo por essa oportunidade de podermos estar aqui. Padre, graças por podermos escutar tua palavra que ha sido lida por nossa irmã Marivy. Graças por sermos parte do corpo de Cristo Jesus, de podermos aprender desta palavra que é viva, que é poderosa, a palavra do Senhor que o Senhor mesmo nos ha dado, nos ha deixado como ensinamento para nossas vidas. Nos bendiga, Padre, nesta tarde para que podamos ter a capacidade de assimilarmos e de aprendermos o que o Senhor quer que aprendamos. E nos dê sabedoria também para estarmos compartilhando essas boas notícias com a congregação, com cada irmão. E que nossa igreja, esta igreja Comunhão Internacional de la Gracia, pueda ser um caminho de evangelização, como tem sido, como ha sido durante esse tempo aqui em Espanha, que possa continuar sendo, Deus, sendo esse meio de evangelização, de ensino também a outras pessoas. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém. Já hemos escutado a leitura do texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 9 ao 15. E vamos entrar para que podamos ter o tempo necessário e suficiente para compartilharmos com os irmãos, né, os que estão aqui, com os que hão de escutar também através da página web. Vamos passar diretamente ao mensagem desta tarde. O tema é sobre os céus se rasgam. O texto diz que Jesus, o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus barrou quando Jesus estava sendo bautizado. Se alguma vez viste alguma de las séries de CSI ou qualquer outro drama criminal, as seguintes cenas te resultariam familiares. O público observa alguém cometer crime. Chamaremos a esta pessoa o delinquente, o maleante. De alguma maneira logra escapar, talvez houve algum tipo de persecução por Callejón ou quem sabe cerca. Essa pessoa escala como se fora uma espécie de demônio ardia. E assim, essa pessoa que está correndo da polícia salta aos muros, salta aos callejones como com tanta habilidade também, ou talvez correndo por las calles, cruzam, mientras el atrativo detective lo persigue correndo, é arrollado por alto. Não te preocupes, apesar de haver sido alcançado por 2 toneladas de metal, el detective nunca resulta gravemente herido. Simplesmente rebota en el parabrisa. Esse delinquente escapa e se esconde em la sucia habitação de motel ou, quem sabe, na casa de parente involuntário. E aos detetives descobrem onde se escondem o maleante. E normalmente nas películas, quando em busca do delinquente, quando os detetives derribam a porta, enviam a mensagem de que estão decididos a não deixar escapar a surpresa e nenhum obstáculo os detendrá. Em la vida real, é muito mais comum que a polícia chame às portas, que las derribe a patadas. Sem embargo, é uma porta rota, é muito mais convincente e entretenida para o observador, o que serve melhor aos propósitos dos produtores do programa. Ajuda a audiência a compreender a importância de la persecução dentro do contexto de la história. Podemos entender o que significa quando detetive abre uma porta de uma patada. Sem embargo, o que significa quando Deus derriba uma porta? Em essência, isso é o que ocorreu em el bautismo de Jesus. Podemos encontrar no relato de Juan capítulo 1, versículos de 9 ao 15. Em estes dias, chegou Jesus desde Nazaré, a Galileia, e foi bautizado por Juan em el Jordão.
Em seguida, ao subir pela água, Jesus viu que o céu se abria, que o Espírito barrava sobre ele como uma paloma. Se ouviu uma grande voz, uma voz desde o céu que dizia: Tu eres mi hijo amado, estou muito complacido contigo. Em seguida, o Espírito o impulsou a ir ao deserto e ali foi tentado por Satanás durante 40 dias. E estava entre as fieras e os anjos lo serviam. La primeira aparição de Jesus em el Evangelho de Marcos poderia parecer insignificante. Mateus e Lucas começam seus relatos de la vida de Jesus com um nascimento virginal milagroso, acompanhado de profecias, anjos, reis, sábios e reis renascidos. Em um de los escritos mais belos de las escrituras, o relato de Juan começa em um tempo anterior ao tempo, ao comparar a narrativa de la criação, imediatamente señala a Jesus como Emmanuel, Deus conosco. Isso encontramos lá em Gênesis, encontramos em Isaías também, quando as profecias estavam dando conta de que um nasceria que trairia salvação à humanidade. E as pessoas não sabiam o tempo. E o escritor diz que um tempo antes do tempo, porque o próprio Jesus Cristo havia falado disso, que não era o tempo que estava proposto por as pessoas, mas era o tempo de Deus. Que Jesus nasceu antes do ano zero. E ao comparar a narrativa de la criação, imediatamente señala a Jesus como Emmanuel, Deus conosco. O Evangelho de Juan logo se alinha com ele de Marcos, uma discussão sobre Juan el Bautista, seguida do bautismo de Jesus. Sem embargo, Juan inclui a protesta de Juan Bautista, proclamando sua indignidade de bautizar a seu Senhor. A audiência recebe sinais claros de que Jesus é especial. E aqui nós outros encontramos dentro desse texto, diz que em seguida o Espírito Santo o impulsou ao deserto e ali foi tentado por Satanás durante 40 dias e estava entre as feras. Nós outros encontramos dentro dos relatos do ministério de Jesus que houve um processo de preparação. Desde o princípio, antes mesmo do nascimento de Cristo, Deus Padre, a Trindade Santa, né? Deus Padre e Filho e Espírito Santo, antes da encarnação, já havia proposto que quando Jesus Cristo barrasse a este mundo para nascer e dar sua vida por nós outros, ele cumpriria um processo para que toda a lei fosse cumprida, para que tudo fosse de acordo com a vontade de Deus. E João Bautista estava com essa missão de bautizar Jesus. Não tinha pecado, era Deus Santo, Filho de Deus, era Deus também, Todo-Poderoso, pelo que ha dado sua vida por nós outros, que manifestado seu grande amor para com nós outros, sem pecado, sem nenhuma maldade, esperando por Juan para ser bautizado e cumprindo a promessa de Deus e a profecia de que ele levaria sobre si todos nossos pecados, fomos bautizados com ele. Quando Jesus Cristo morre, nós outros também morremos com Cristo, somos ressuscitados com Cristo. E ele não necessitava passar por todo esse processo, pero passou o processo em obediência. Logo, tudo cambiou. O versículo 10 nos diz que quando subia del água, viu abrir-se os céus e o Espírito como paloma que descendia sobre ele. Por isso, o título do sermão desta tarde é Os Céus Se Rasgam. João Bautista que bautizava, outras pessoas bautizavam, outros povos. Mas quando Jesus Cristo foi bautizado por Juan e se confirma que Jesus é Filho de Deus, Filho de Deus trazendo salvação às pessoas. Quando Jesus saiu da água, os céus, é o limite entre o mundo espiritual e o mundo físico, se abriram. Nós outros sempre, como cristianos, sempre temos essa ideia de que aqui na Terra estamos em uma dimensão, mas quando vamos miramos hacia o céu, já outra dimensão. Há um espaço que nós outros não sabemos precisar, o limite onde está Deus, do mundo espiritual com o mundo físico. Os céus se abriram, se rasgaram, por causa da questão de nossa introdução, quando o detetive chega e arromba a porta com essa violência toda, nós outros estávamos também, nós outros éramos esses delinquentes perdidos, estávamos afastados de Deus por ele pecado e foi necessário que Cristo então se viesse ao mundo e algo passou por nossa causa. Deus então se rompe a própria vontade de Deus através de Jesus Cristo de enviar seu Filho a este mundo para que o mundo fora salvo por ele. Não se separaram amavelmente, foi desgarrado de modo que os bordes desilachados não puderam nem puderam reparar-se. O bautismo de Jesus não só marcou o início oficial do ministério terrenal de Cristo, senão que também foi uma señal de que Deus irrompeu em nosso mundo de uma maneira nova. Através da rasgadura, Deus Espírito entrou em nossa realidade como uma paloma e se pousou sobre Deus Filho. Deus Padre não pôde conter sua emoção e gritou seu amor por Jesus. Para o público de Marcos, rasgar os céus resultaria dramático. Quando Deus abriu os céus, enviou o mensagem de que sua necessidade era urgente. Demonstrou que era necessário e que era urgente para que o mundo fosse salvo por Deus e para que cumprisse essa profecia dada por Deus desde o princípio. Estava também decidido a não deixar escapar seus filhos e nenhum obstáculo o detendria. Marcos queria então que entendêssemos a importância de esta persecução dentro do contexto da história que nos involucramos, mas em lo que lhe sucede a los personagens de seu evangelho. Tanto Jesus Cristo, quando estava em la cola para ser batizado, como as outras pessoas estavam aí para ser bautizados. Todos estavam para passar por esse processo. Mas somente Jesus, tomando e assumindo nossa maldade, nossos pecados, e sabendo que era urgente, porque nós outros estávamos sendo controlados por el inimigo. Não tínhamos vontade própria, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando vamos em 2 Coríntios 5, versículos 17, diz que Deus, através de Jesus Cristo, nos faz novas criaturas, através da confirmação do bautismo de Jesus, também um símbolo de que era urgente, uma señal de que era algo que deveria ser feito por alguém que teria essa capacidade dada por ele próprio Deus, e sendo ele mesmo Deus Filho, de remover nossos pecados. E esse momento em que os céus se rasgam resulta dramático. Deus abriu os céus, enviou o mensagem de que era uma necessidade para o ser humano, uma necessidade urgente. Estava decidido a não deixar escapar seus filhos e nenhum obstáculo o detendria. Marcos queria demonstrar isso de forma que nós outros pudéssemos compreender um pouco a história de nossa natureza pecaminosa, nossas condições. Recordam do episódio quando Adão e Eva, no Jardim do Edém, quando pecaram contra Deus, a tendência era sempre de se afastar de Deus, de distanciar da vontade de Deus. E assim, irmãos, no momento em que Jesus estava encarnado aqui na terra, predicando, ensinando a palavra, sendo preparado também para cumprir o propósito do ministério de resgatar pessoas que estavam escravizadas por ele pecado, manifesta a urgência de atrair as pessoas para si. Isso sucede na história. Para Marcos, o mais importante que ele queria era que os leitores souberam acerca de Jesus. Desde o princípio que Cristo encarnava, a busca apaixonada de Deus por a humanidade. Deus se importa de tal forma com nós outros, que tem em mente essa urgência, e prepara seu filho Jesus Cristo para que pudesse estar indo em direção ao Calvário, dando sua vida por nós outros. Quando encontramos esses relatos aqui na Palavra de Deus, observamos que Jesus passou por todo esse processo e a partir do momento do bautismo, Jesus, agora como ser humano, como pessoa humana, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, Jesus, na parte humana, vai enfrentar os problemas, as persecuções, a tentação. E diz que, nesse momento, o desejo de Deus para a humanidade não foi nem é cuidadoso. Deus não nos observa estoicamente desde a distância. Deus não está observando o ser humano à distância. Deus sempre se preocupou com nós outros. Deus não está apartado desse ser humano. Deus não nos veia como pessoas, apenas como pecadores, malditos, delinquentes, pessoas que estavam perdidas, mas Deus manifesta seu grande amor, sua grande misericórdia para com nós outros quando envia seu filho para dar sua vida por nós outros. Deus rasgaria o céu mesmo para salvar e redimir e restaurar seus filhos. Deus, com seu amor para com nós outros, um amor incondicional, um amor eterno, um amor desmedido, um amor que não houve nenhuma motivação a não ser nós outros mesmos. Deus ha dado tudo para que nós outros pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a hora que somos novas criaturas em Cristo Jesus, teremos que estar retribuindo sempre esse amor de Deus. Por lo tanto, não devemos perguntar-nos quem impulsou a Cristo a enfrentar o inimigo desde o princípio. Depois do bautismo, Marcos disse que o primeiro ato de Cristo foi ser guiado por ele Espírito ao deserto para preparar-se para o ministério, passando tempo com seu Padre e enfrentar o acusador da humanidade em nosso nome. Cristo manifesta de tal forma seu amor a nós outros que a missão de ser agora impulsado, enviado por ele Espírito Santo, levou Jesus para ser provado. Estava eu pensando aqui, experiência que o pastor nos conta sempre, né? Que depois do bautismo sempre vem nos momentos mais difíceis. E isso passa com todos os cristianos. Todos nós outros já hemos tido essa experiência. Está tudo bem quando firma o compromisso do bautismo. Algo acontece de experiência contigo. Alguns melhor, outros um pouco mais difícil, né? Uns perde talvez familiares, outros perde o trabalho. Alguém escute, ah, está sendo preparado para ser bautizado, nós vamos forçar um pouco para ver se desiste de Deus, dele caminho. Sempre há uma experiência. Jesus Cristo aqui é esse modelo de que ele também passou por esta aflição, por esse momento doloroso, quando ha sido levado por ele Espírito Santo ao deserto para ser provado por ele diabo, para ser tentado por ele inimigo. Um amor apaixonado e protetor impulsou a Jesus a enfrentar Satanás em el território dele inimigo. É reino de isolamento, lá incomodidade e lá debilidade física, tudo isso passou Jesus por nossa causa, por cada um de nós outros, para que nós outros pudéssemos entender que se Cristo venceu lá no deserto, sendo consolado, sendo confortado por ele Padre, por ele Espírito Santo, nós outros também vamos ser consolados e confortados e vamos vencer as aflições, as lutas, vencer, não de nossa forma, de nossa maneira, mas vencer impulsionado por ele grande amor de Deus. Toda essa incomodidade, essa debilidade física que Cristo passou era para demonstrar que ele estaria com nós outros e nos fortaleceria nesses momentos também. Há um texto, não apontei aquele texto bíblico, que diz que ele passou por todos isso, creio que tem Hebreus, para demonstrar que nós outros podemos passar também com ele. E com ele somos mais do que vencedores. Com ele vamos vencendo as debilidades. Não de nossa forma, mas da forma de la manera que Dios mismo requer de cada um de nós outros, sendo guiados por el Espírito Santo de Deus a vencer as debilidades físicas e espirituais. O Senhor queria manter seus filhos a salvo de las artimanhas del diablo. Además, la vitória de Jesus Cristo sobre el enemigo foi outra forma em la que demonstrou que Deus estaria presente en la terra de uma maneira diferente. Estávamos acostumbrados a escuchar, né, e o povo do Antigo Testamento também, de que Deus se manifestava em la nuvem, las teofanias, las formas, las aparições de Deus, pero agora é o próprio Hijo de Deus que está sendo enviado para resgatar esse povo, essas pessoas que han sido compradas por el grande amor de Deus. Además, la vitória de Jesus Cristo sobre el enemigo foi outra forma em que demonstrou que Deus estaria presente na terra de uma maneira diferente. Deus, agora com o Espírito Santo e agora com Jesus Cristo em cumprindo o ministério, o propósito, trazendo para as pessoas as buenas novas do Evangelho de Deus. Não hacía falta os sacrifícios como anteriormente, não hacía falta as compras e vendas de indulgência, essas coisas, ou comprar o direito como alguns queriam comprar o direito de ser um predicador, de ser filho de Deus, de ser uma pessoa diferente. Mas agora, o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, é que traz as buenas novas. E Jesus começou a proclamar ao final do texto de hoje: Nuestro Deus amoroso se ha acercado, ha rasgado os cielos em su celo e ha enfrentado el inimigo em su paixão. El reino de Deus ha sido estabelecido a la tierra y nunca será detenido. Cuando yo escucho hablar de los rehenes que están ahí en Israel o en otras partes del mundo que están para ser resgatados, y yo me pongo a pensar que nosotros también, hermanos, un día estábamos así, rehén de nuestro enemigo, de Satanás, que nos incomodaba día y noche, que nos... A palavra de Deus diz que o diabo nos acusava dia e noite, e Jesus Cristo vindo a dar sua vida por nós outros, vindo a predicar as buenas novas do reino de Deus, a trazer salvação. E diz o texto que Deus tem esse selo por nós outros. Deus nos ama de tal maneira que se importou com nós outros, não queria permitir que nós outros passaríamos todo o tempo bajo as garras de Satanás e envia seu filho. Se ha enfrentado o inimigo em sua paixão, o reino de Deus ha sido estabelecido na terra e nunca mais será detenido. Cristo vindo e resgatou todo o mundo para si, dando sua própria vida, resgatado de nossa condição, de nosso estado de morte espiritual. Este tempo de preparação pascual, preparamos nossos corações e mentes para adorar a Cristo, em quem temos nova vida. El domingo de Páscoa, em esta temporada, tratamos-nos de eliminar as distrações e apoiarmos em práticas espirituais para estar disponíveis para Deus. Dentro desse contexto aqui, destacamos todo o conhecimento de los judíos, de los cristianos del primeiro siglo e também dos que anteriormente viveram, que ofereciam sacrifícios, estavam apegados a algum tipo de espiritualidade, algum tipo de sacrifício, algum tipo de alguma coisa que distraía do propósito de Deus. Esse seria como o ativismo na vida das pessoas. Nós outros podemos ser cristianos ativistas, ou que está todo o tempo lendo e com coisas espirituais, com camiseta que habla de Deus, com carteles, ou quem sabe com tudo isso, e não estamos centrados no que temos que estar. Eu hablo disso porque encontro às vezes algumas religiões que se involucra de tal forma com isso, com essas coisas, que não sobra tempo para adorar a Deus e glorificar a Deus e alabar a Deus. Se preocupa com o visível, com as coisas que vai, a sociedade vai estar vendo, com coisas dessa natureza. Um dos grandes servos de Deus que em 2016 faleceu, que viveu intensamente a vontade de Deus aqui em Inglaterra, anunciando as buenas novas do Evangelho de Deus, ha sido o pastor Russell Shedd, que eu creio que a maioria conhece e já visto livros. Esse pastor disse que era um boliviano de família americana, disse que a adoração a Deus, o culto a Deus, as coisas que nós outros oferecemos a Deus, é mais, é interior e com nós outros e Deus. De Jesus Cristo manifestava isso, adorava o Padre, adorava a Deus, estava cumprindo o propósito de Deus, proclamando as buenas novas e fazendo com que o amor de Deus alcançasse as pessoas perdidas. Adorar a Deus ou cumprir com a vontade de Deus é nós outros não estarmos ativamente como queremos estar, involucrados dentro da vontade de Deus para nossas vidas. E recordo bem que sempre o pastor nos ensina aqui que nós outros não teremos que estar fazendo nossas obras, teremos que fazer as obras que Cristo nos encargou de fazermos. Esta temporada trata-nos de eliminar todas as distrações e apoiarmos nessas práticas espirituais para nos disponibilizarmos a ser a vontade de Deus. Por isso é um tempo de preparação. Cristo, quando estava nessa cola ou nessa fila aí no deserto para ser batizado por João Batista, estava sendo preparado para iniciar o ministério de reconciliação do homem e da mulher, de ser humano com Deus, dando sua vida de si para nós outros, para que nós outros pudéssemos também ter essa vida com Deus, sendo novas criaturas. Alguns de em la comunidade cristiana praticaram a abstinência, privando-se temporariamente de algo inofensivo. Por exemplo, alguns se privam de la carne no, em los viernes, para recordarmos que devemos fazer espaço para Deus. Não devemos estar presos nessas abstinências, privando-nos destas coisas, porque para Deus Ele conhece todas as coisas. Desafortunadamente, alguns veem nesta temporada como um tempo de autocastigo para ser aceitável a Deus. Deus já nos conhece. Nossa vida já é uma vida de adoração a Deus. E quando o pastor Russell Shedd falava desse momento de adoração, ele diz que adorar a Deus é algo tão real em nossas vidas, precisa ser, que nós outros não temos que parar um tempinho, eu vou parar agora para adorar a Deus. Nós outros somos adoradores de Deus. O Padre está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nesta temporada, nós outros muitas vezes buscamos a ser aceitável a Deus. Alguns veem a Deus como alguém severo e distante e acham que a preparação pascual se é triste. Essas pessoas têm essa ideia, todavia, de que para agradar a Deus, para preparar diante de Deus, temos que estar tristes, temos que estar sérios e não podemos reir, não podemos contar um chiste. Creem que Deus se compadece de algum modo quando nos hundimos em la miséria. Mas bem, é apropriado que comecemos esta temporada com um recordatório do amor desbordante de Deus por la humanidade. Podamos nossas vidas porque hemos sido aceitados e querendo que a realidade da presença de Deus seja cada vez mais de nossa realidade. Deixamos que nossa adoração a Deus esteja motivada por seu amor profundo e permanente por nós outros. Quando nós outros, como cristianos, entendemos a profundidade do amor de Deus, permitindo que Cristo fosse entregue por nós outros, que o céu se rasgasse por nós outros, que essa separação pudesse ser uma demonstração de que Cristo era o verdadeiro Deus encarnado, dando sua vida por nós outros e preparando esse tempo para que salisse ao deserto em resgate da humanidade, de todos nós outros que estávamos perdidos. Entendemos, irmãos, que somos motivados a a nos apoiarmos dia após dia no amor mais profundo e permanente de Deus para com nós outros. Um amor que não pode ser escrito com palavras. O que passa com as portas rotas em que já não se pode utilizar. Uma vez que se há pateado na porta, se deve colocar uma nova porta. Quando Deus abriu os céus, nunca reparou as brechas. Os céus se permanecerão rasgados até que haja um novo céu e nova terra. Em este dia, já não haverá necessidade de sol, porque a presença de Deus iluminará toda a criação. Em Apocalipse, nós outros encontramos Juan, o apóstolo Juan, falando, né, não haverá llanto, não haverá tristeza, dolor. Para nós outros, os cristianos, que fomos alcançados por la misericórdia de Deus, que somos novas criaturas, deverá e terá que ser um ato de compromisso maior com Deus, de entendermos permanentemente que o profundo amor de Deus para com nós outros nos permitiu um dia estarmos vivendo na presença de Deus, vivendo esta alegria, não necessitando mais de sol, porque Cristo é o sol da justiça de Deus, que iluminará toda a criação de Deus. Todos os que estão enfermos espiritualmente serão alcançados, serão curados. E nós outros estávamos enfermos, estávamos apartados de Deus por el pecado, sendo acusados diariamente por el inimigo, e Cristo vino nos iluminar. Cristo é o sol da justiça de Deus. Sua presença apaixonada nos llena de alegria e esperança e nos traz buenas notícias e compartilhamos essa bendição. E vale a pena nós outros entendermos cada dia que o Evangelho de Deus é para ser vivido. Este é o Evangelho de Deus por o qual devemos viver a cada dia. De estarmos sabendo que Cristo se encarnou para salvar esse pecador e para dar vida e vida em abundância a cada um de nós outros. Que Deus nos bendiga e que estas buenas novas do Evangelho de Deus possam alcançar nossos corações a cada dia. E podamos apoiar-nos no grande amor de Deus, no profundo amor de Deus, esse amor permanente, um amor que não mediu esforço, que deu de tudo, o melhor de si, Cristo dando sua vida por nós outros, para que podamos ter esperança, alegria e sermos iluminados por essa graça de Deus. Amém? Que Deus nos bendiga, irmãos. Oramos a Deus, Padre. Graças porque esse hecho, Deus, de Cristo ser bautizado por João Batista, de que o Espírito Santo confirma esse momento tão especial, abrindo os céus, oh Deus, ha sido uma manifestação do grande amor de Deus para com nós outros em Jesus Cristo, enviando seu Filho para dar a vida por nós outros, para que podamos ser novas criaturas. Padre, graças porque, apesar de não compreendermos de forma absoluta o que devemos fazer, porque somos humanos, estamos nesse corpo aqui, como Pablo mesmo disse, que o bem que muitas vezes queremos fazer, não hacemos, pero o mal sempre vem delante de nossos olhos e de nós outros para ser. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar, ó Deus, todo o pecado, abandonarmos todas as maldades, ó Padre, e podermos nos apegar, ó Deus, diligentemente a esta promessa do Senhor. Somos novas criaturas e queremos viver para Ti. Temos que viver em adoração, em compromisso com o Senhor, como novas criaturas, Padre. Dê-nos sabedoria cada dia, dê-nos iluminação e nos capacita, Senhor, a viver para Ti. Graças, Senhor, por este grande amor manifestado ali na cruz do Calvário por nós outros. Nos prepare, ó Deus, para continuarmos sendo verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Graças, Padre, perdona nossos pecados e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus bendiga a todos e que tengamos boa semana.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.